Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou o Tayana de Oliveira, vou tocar o barco por aqui junto com o Maurício Bastos. Antes de te dar oi, Maurício Bastos, eu vou dar um spoiler do que vamos falar hoje, ó.
É realmente o que só se ouve por aí, né? Nas nossas cidades, no nosso deslocamento. Você levou quanto tempo pra chegar aqui hoje, hein?
Ai, não sei, não cronometrei não. Mas geralmente eu levo em média meia hora,
hoje 40 é feriado,
minutos.
Hoje é tranquilo, né? Hoje é dia 15 de novembro, não tem
quando
tanto trânsito.
Quando eu venho de metrô é mais rápido. Mas quando eu venho de ônibus, leva um tempinho a mais.
Dia de semana é um sufoco, né? Dia útil, né?
Sim, fora o transporte lotado, né?
Pois é, dia útil é um sufoco, principalmente pra quem vem das áreas mais distantes. Por exemplo, quem vem da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, pro centro da cidade, do Rio de Janeiro, né? Falando da realidade do Rio de Janeiro, que é onde a gente tá. 2 horas só pegando o trânsito, né? Avenida Brasil.
Isso só pra chegar.
Da linha vermelha pra chegar, né?
E pra voltar mais 2 horas.
Pra
4 horas mais... por dia. Você perde no trânsito.
Você perde vida no trânsito, né? Se deslocando. Você gasta tempo de vida. Com 4 horas você poderia estar fazendo o quê? Estudando, poderia estar lendo um livro, né? Por exemplo, quem está dirigindo só pode dirigir, não pode ler um livro, né? Quem está num ônibus talvez possa ler um livro.
E você percebe muito isso no trânsito, no transporte público, né? As pessoas utilizando esse tempo ali para fazer alguma coisa. Eu já vi gente com a marmita almoçando dentro do transporte público, provavelmente não tem tempo na correria. Saindo de um trabalho para outro, do trabalho para a faculdade. Enfim, a gente vê gente estudando no transporte público.
E é nessa que a gente se dá bem, sabia? A gente que trabalha com podcast, que trabalha com rádio, né?
É, muita gente escuta.
Que a gente se dá bem.
Trânsito.
Fonte de informação, usa o rádio como fonte de informação e usa os podcasts, né?
É uma dica para ajudar a amenizar o estresse. Porque também estressa bastante calor, transporte público lotado. Enfim, hoje vamos falar sobre os longos congestionamentos pelo Brasil.
Mais uma jabuticaba.
Um ranking feito pelo aplicativo Waze, a partir de alertas de congestionamentos feitos pelos usuários, revela que Brasília, Maurício, é a cidade que teve o maior crescimento dos congestionamentos do país, deixando aí São Paulo e Rio de Janeiro para trás. Os dados são uma comparação do tempo perdido ao volante ou no banco do passageiro em 2023 em relação a 2022. A capital federal teve um aumento de 35% no percentual de congestionamento neste ano.
Agora você imagina que Brasília, né, não passa por isso, as vias são largas, né, são de alta velocidade, né, não chegam a ser expressas, né, porque tem parada de transporte coletivo, tem cruzamento, tem sinal, mas a gente não imagina que Brasília seja tão afetada, tão impactada pelo trânsito. Agora, o que é mais impressionante, no segundo lugar do ranking do pior trânsito do Brasil, está uma outra cidade que você nem imagina que seja, enfim, não tenha um trânsito tão pesado, né, você imagina Rio e São Paulo, né, quando a gente fala de trânsito, de congestionamento, a segunda cidade do pior trânsito é Goiânia, capital de Goiás. 33% de aumento dos congestionamentos na cidade de 2023 em relação aí a 2022. Agora, é isso, as metrópoles que sempre foram sinônimo de congestionamento aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, elas ocuparam os últimos lugares do ranking das 10 piores. São Paulo aparece em 9º lugar com um crescimento de 15% no índice de congestionamento, enquanto o Rio teve um aumento de 12%. Ou seja, nesse top 10, além de Rio e São Paulo, tem muitas outras cidades aí com a situação se agravando em relação ao trânsito. É um problema que merece, que precisa ser não só discutido por nós, né, mas ser alvo de políticas públicas, de atenção, de um carinho maior das nossas autoridades, né? Tudo passa por planejamento urbano, passa por uma postura melhor das pessoas, né, dos motoristas, dos pedestres. É algo que merece ser debatido.
E nosso primeiro convidado de hoje vai explicar como esses longos congestionamentos afetam a vida dos brasileiros.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco, Renan Soares Júnior, diretor nacional de comunicação da ABRAPSIT, que é a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Renan, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil.
Obrigado, estou muito feliz de poder estar participando com vocês aqui.
Prazer é todo nosso. Renan, a gente está analisando a questão do trânsito, dos congestionamentos que impactam o nosso dia a dia e a gente nota que as capitais, as maiores capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, vivem situações insustentáveis em relação ao crescimento dos congestionamentos, tendo Brasília aí com o maior crescimento dos engarrafamentos, deixando São Paulo e Rio para trás. Teve um aumento de 35% na capital federal, percentual de congestionamento nesse ano. E eu queria saber de você o impacto do trânsito na saúde mental das pessoas, motoristas, passageiros, qual o tamanho do impacto na vida das pessoas, principalmente motoristas e passageiros, em relação ao tráfego nas principais cidades do Brasil?
A gente começa a observar que na nossa realidade brasileira, as pessoas já começam a ter o gerízio do trânsito, né? Porque a pessoa fala assim, putz, agora é aquela hora que eu vou entrar num lugar que eu vou demorar uma hora e meia, duas horas para sair, dependendo da realidade, às vezes mais, num ambiente que é tenso, estressante e que muitas vezes impacta negativamente a vida da pessoa, além das outras coisas que ela já tem fora essa questão da própria irritabilidade do trânsito. Então é importante que a gente observe que o trânsito, ele tanto influencia a vida da pessoa fora dele, quanto as questões de fora também influenciam aquilo que acontece no trânsito, né? O sujeito é um só. A gente sabe que existe aquele desenho do Pateta, né, que é um desenho de 1950, aquele Motormania, e as pessoas veem muitas vezes essa imagem, né?
Muito bem lembrado.
Ele é todo equilibrado, ele é todo bonzinho, todo educado, e aí quando ele vem para o trânsito, ele se transforma, né, e ele vira um sujeito agressivo, irascível. Então, o que a gente observa é que os valores, a constituição, né, de personalidade do sujeito, né, ela não se altera com o ambiente, mas o ambiente pode fazer com que o sujeito fique muito mais tenso, mais agressivo. Isso porque o trânsito, para nós, muitas vezes é visto como um ambiente de disputa, né, pelo espaço. O espaço público acaba não sendo democrático para todo mundo que está nele, em questões de segurança, de acesso, né, e isso faz com que muitas vezes esses conflitos se elevem de maneiras até que a gente vê no dia a dia, né, nos noticiários, as pessoas chegando até as vias de fato, agressões, né, físicas, tiros, brigas, enfim, coisas que acontecem no trânsito, mas que são visíveis em outras alas da sociedade brasileira, né? Então, eu costumo dizer que o trânsito, ele é um termômetro social. Então, acontecem coisas no trânsito que acontecem em outros espaços também. Então, a gente olha questão de assédio sexual, de assédio moral, violência doméstica, bullying nas escolas, e essa violência também existe nesse ambiente do trânsito. Então, tudo aquilo que socialmente a gente tem de problemáticas em outros setores, a gente vê isso se manifestando no trânsito também. Então, o trânsito é mais um dos ambientes em que a gente tem essa questão da irritabilidade, da violência, né, fazendo parte da vida do brasileiro. E muitas vezes, infelizmente, é um acontecimento que se dá no trânsito, que faz com que a pessoa muitas vezes perca a cabeça, se envolva numa briga ou muitas vezes num sinistro de trânsito, que também tem esse olhar. Ou seja, se você tem um indivíduo que não está nas suas melhores condições de atenção, de memória, de processamento de informação, com as suas questões bem trabalhadas, isso também vai influenciar o desempenho dele.
Eu até ia falar essa questão do transporte público, porque além do estresse, que é você ficar parado no congestionamento, tem justamente isso que você falou, né? Da superlotação, do calor. Às vezes o transporte público dá um problema, aí a gente vê muito problema aqui no Rio de Janeiro nos trens, né? Aí atrasa, provoca um caos na vida da pessoa que já tinha organizado o horário de sair de casa para chegar no horário no trabalho, acaba provocando um atraso, e isso tudo gera um caos naquele dia que começou tranquilo.
E assim, né, é o que eu falei, a depender de como a pessoa utiliza, né, ela não sabe nem se ela chega, porque nós temos o Brasil entre os 10 países que mais tem mortes no trânsito. Então a gente tem cerca de 90, em média, 90 pessoas por dia morrem do trânsito no Brasil. Então, é aquela história de você sair sem você saber se chega. Porque se você for olhar, por exemplo, a situação do pedestre, a situação do motociclista, né? O motociclista ele tem a mesma vulnerabilidade que tem um pedestre acrescido da questão da velocidade, né? Ou seja, o que coloca ele numa vulnerabilidade extrema. E as pessoas vão para a utilização da motocicleta da maneira que nós temos hoje aí, que alguns estudiosos até chamam de motocicletização da frota, nessa busca de solução, ou seja, o cara justamente tentar encontrar uma solução para não precisar ficar nessa situação da fila do ônibus, nessa situação do atraso, da superlotação, né? Então ele tenta muitas vezes encontrar uma solução individual e muitas vezes isso vai acontecer por meio da aquisição da motocicleta, que tem aí outras problemáticas de vulnerabilidade. Nós temos, inclusive, muitas questões relativas até à habilitação das pessoas, que hoje tem muitas pessoas que conduzem sem terem habilitação, né, por conta do preço, de uma série de outras questões sociais. Então, nós temos hoje, por exemplo, políticas que têm sido feitas de CNH social, né, e outras iniciativas para tentar fazer com que uma série de pessoas que estão excluídas, né, do trânsito de maneira formal, por não terem essa habilitação, consigam, né, ter essa formação mínima para estar no trânsito. Então, é uma questão bastante complexa nesse sentido. E a situação do motorista, ela também é bastante miserável, né? Como você falou, uma pessoa que fica num congestionamento, parada, durante um bom tempo de vida, que o impacto, e quando a gente se coloca a pensar nisso, você fala, gente, o que eu tenho de mais precioso na minha vida, né? O tempo, que ninguém sabe quanto tempo tem. E você muitas vezes perde uma boa parte desse tempo de vida enfiado num congestionamento, numa situação em que você não consegue controlar e que você não tem outra saída, porque não é uma questão individual, é uma questão social nossa, de sociedade brasileira, de ter feito essa escolha por esse modelo rodoviarista, né, carro dependente que nós temos hoje aí. E é uma situação de pena, né, do sujeito, que você falou assim, cara, a gente vai fazer o quê? Então temos as questões de comportamento do sujeito, da legislação de trânsito, mas a gente, quando olha para modelo, né, a gente vê o sujeito trancado dentro de uma realidade que, infelizmente, ele não pode fazer muita coisa para mudar. Né?
Renan, você falou do modelo que é adotado aqui no Brasil há muitos anos, né, especialmente depois da década de 50, que é o modelo rodoviário, que houve um estímulo para ocupação do solo público por veículos automotores, houve um estímulo à industrialização e, com isso, aí a construção de rodovias em detrimento aí da precarização e do sucateamento aí das ferrovias, não só no deslocamento de pessoas, né, como principalmente no deslocamento de cargas, né, as ferrovias sempre foram muito importantes para o transporte de cargas, para movimentar a economia, para promover a circulação interna de mercadorias, importação e exportação, só que esse modelo acabou também, de alguma forma, sendo super explorado de forma urbana, né, nas grandes cidades, e a gente vê até hoje o resultado disso, né, o reflexo disso no nosso cotidiano. A gente tem cidades muito grandes, cidades importantes, como, por exemplo, Rio de Janeiro, outras grandes capitais. Eu não estou colocando aí São Paulo nessa, porque lá na capital paulista a gente pelo menos observa, de alguma forma, uma rede metroviária e ferroviária um pouco mais estruturada se a gente comparar com as demais capitais. Mas, por exemplo, Rio de Janeiro, onde o que há de malha ferroviária é insuficiente para a nossa população. Eu imagino que a raiz dos problemas na maior parte das capitais passe por isso, é por aí?
Exatamente. E a gente até tem soluções brasileiras que foram construídas aqui, que são replicadas com sucesso em outros lugares do mundo. E isso para a gente às vezes não faz muito sentido, né? É você olhar e pensar assim, poxa, né? Curitiba sempre teve um sistema que foi criado, né, há 50 anos atrás, mas que é um sistema com a utilização dos ônibus. E, por exemplo, quando a gente fala no metrô, para a nossa realidade brasileira, aí a gente vê a questão do impacto social, construir metrô é 4 vezes mais caro do que você construir um corredor segregado de ônibus, né? Então você falou assim, poxa, num país como nós temos, com a questão da distribuição de renda, de uma outra realidade, então você tem um modelo que atenderia, né, que daria conta da nossa realidade, funciona com sucesso em algumas localidades aqui, que é replicado para fora. Por exemplo, hoje você tem outros lugares do mundo vindo pegar um modelo que é nosso e que, né, não é devidamente replicado dentro do Brasil. Então você pega, por exemplo, lá na Colômbia, em Bogotá, os caras vieram olhar esse modelo. né? Colocaram esse modelo para funcionar lá, agregaram com a questão do pedestre, agregaram com a questão do transporte ativo para o ciclista, né? Mas você vê, baseado numa cidade brasileira. O pessoal do México, que é uma cidade gigantesca, uma metrópole como São Paulo, trazendo aqui e colocando lá o mesmo tipo de solução. E, infelizmente, o que muitas vezes a gente não vê é esse compromisso, né, das gestões de buscar um modelo que efetivamente resolva a nossa situação. Né? Então, você tem outros lugares do mundo, se você olhar o caso de Londres, o caso de Nova York, que são grandes metrópoles que têm metrô, é muito maior do que o nosso, né? Se você for ver a questão de quilômetros por habitante, enfim, esses índices todos. E aí a gente pensa, muitas vezes, em buscar soluções de fora, enquanto a gente tem alguns modelos aqui que, bem replicados e bem utilizados, podem servir à nossa realidade. E a questão da motorização, ela é internalizada pelas pessoas. Né? Então, você vê, o automóvel como bem de consumo, ele tem aí um pouco mais de 100 anos. Mas a maneira como ele emerge socialmente, ele vem carregado de um status, ou seja, quem podia ter um veículo há 100 anos atrás era uma pessoa que tinha o maior status possível, dinheiro, ou seja, era como se o cara conseguisse fazer a aquisição da máquina do tempo, domínio do tempo e do espaço. Né? Então, a gente estava saindo daquela realidade da composição, né, férrea, em que o vagão de luxo e o vagão de carga chegava ao mesmo tempo na estação, lógico que transportado com devido luxo dentro do vagão, mas a gestão do tempo era muito parecida, né? E o surgimento do automóvel, ele traz essa mística, né? De que, bom, eu saio a hora que eu quiser, eu vou na velocidade que eu quiser, e esse ícone, né, das pessoas mostrarem essa questão do status do automóvel. Então a gente ainda não perdeu essas coisas, tanto que a gente vê um monte de pesquisa que mostra, né, que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas são, né, promovidas no trabalho, no emprego, é a pessoa trocar o carro, pegar o mais caro, maior, mais novo. Então, assim, a posse do veículo, para nós, ela ainda está arraigada como uma coisa de símbolo de sucesso. Então, isso é muito ligado à questão da sociedade de consumo e a maneira como a gente compra essa ideia de que o carro é a solução, ela vai, na verdade, gerando muito mais problemas. Então, quando a gente olha para a formação das nossas cidades no Brasil, a gente vai ver isso aí que você estava falando, né? Ou seja, a população cada vez mais periférica, a exploração imobiliária jogando as pessoas cada vez mais para longe, onde você tem menos estrutura, e aí essa necessidade de transporte cada vez maior, ou seja, então as pessoas estão vivendo uma realidade de cada vez mais, né, precisarem passar esse tempo no trânsito. Ao passo que você tem outros modelos de cidade em que a questão de comércio, de estudo, de moradia, ela fica mais próxima da oferta de transporte. E até o próprio entendimento, e a gente tem tido uma batalha muito grande do pessoal, por exemplo, do movimento dos ciclistas, das pessoas poderem batalhar para ter esse espaço na cidade, porque você tem deslocamentos que conseguem ser feitos, né, em distâncias menores, de forma de transporte ativo. E são coisas assim que impactam, eu discuto isso muito com os alunos em sala de aula, né? A gente fala assim, poxa, a pessoa fica o dia todo no trânsito usando o motor, e aí a pessoa vai tirar uma hora, duas horas do dia dela para ir fazer um exercício físico. Quer dizer, se você tivesse uma estrutura adequada, a pessoa poderia fazer uma boa parte desse transporte dela no dia caminhável ou ciclável, e aí você já estaria fazendo também essa questão da preservação e da promoção da saúde por meio dessa questão do transporte também.
Se deslocar e se exercitar ao mesmo tempo, né?
Exato. Então, infelizmente, a gente comprou essa ideia com uma força muito grande, né, da posse do automóvel, do motor, como uma, não só como uma questão de status, mas como essa questão de solução. E quanto mais gente, né, vai para essa questão do veículo, mais a gente engarrafa. Você vê que situações como a de São Paulo, por exemplo, quando surge a política do rodízio, ela surge para você tentar deixar pelo menos metade da frota em casa. E é uma coisa que jamais você vai poder pensar em revogar, porque não tem via para todo mundo. Né? Ou seja, se todo mundo sair com seu veículo, trava a cidade e ninguém vai para lugar nenhum. Né? Então, hoje, a gente olhando os números, a gente vê que o crescimento de frota, ele é sempre muito maior do que o crescimento de via que a gente tem. Então, muitas vezes, esse direcionamento de vamos construir mais vias, nós vamos fazer, né, nunca vai dar conta. Então, é uma questão cultural e de direcionamento do modelo. E de um trabalho conjunto, né, que nós estamos agora na segunda década mundial pela segurança no trânsito, que é um problema, é um dos grandes problemas de saúde que a gente tem em decorrência da urbanização e da modernidade, é o trânsito. com o sistema seguros. Ou seja, a ideia é que a gente tem um trânsito que não permita morrer nele. Essa é a definição de segurança. E pela primeira vez na legislação de trânsito no Brasil, a gente começa a ter uma demonstração de que a responsabilidade é compartilhada. Né? Porque quando se começa a falar agora em sistema seguro, visão zero, as coisas que as pessoas fazem na Suécia, por exemplo, né? E em outros lugares, de que você tenha um espaço público que seja seguro para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para o motorista, para o passageiro, independente de como a pessoa use a cidade, e de que essa responsabilidade é compartilhada por quem planeja, por quem executa, por quem gere, por quem utiliza. Porque até então nós ainda tínhamos um pensamento muito atrasado de coisas, de pensar em segurança de trânsito, de qualidade da utilização desse espaço, né, que culpabilizava o próprio sujeito. Mas disse, mas o sujeito está morrendo porque quer, tem que ajustar o comportamento do sujeito. Enquanto a gente sabe, né, e a psicologia ambiental fala bastante disso, a própria psicologia do trânsito, de que é necessário essa modificação do ambiente, ou seja, né, não é só o comportamento do sujeito não é independente do ambiente. Então, se você tem um ambiente que é mais qualificado, né, que oferece as condições, o comportamento do sujeito vai mudar e vai se adaptar também para essas condições do ambiente. Então, eu penso que das últimas coisas que aconteceram no Brasil nesses últimos tempos, talvez essa sinalização, né, nós temos agora o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, o PENATRANS, né, com previsão aí para até 2030 de redução de 50% do número de óbitos, mas que na resolução que nós temos do CONTRAN hoje, na 870, ela traz isso de uma maneira bem explícita, ou seja, que essa responsabilidade pela segurança do trânsito, por essa melhora, ela é coletiva, por quem planeja, por quem executa, por quem fiscaliza, por quem legisla e por quem utiliza. Né? Então, isso está ficando mais visível.
Aliás, esse dado que você trouxe me chocou bastante. Uma média de 90 pessoas morrendo por dia no trânsito aqui no Brasil. Para minimizar esse cenário, né, diminuir essa estatística, então, na sua opinião, seria necessária uma reeducação no trânsito e também um melhor investimento em transporte, em rodovia, nas estradas, nas vias, né?
Exatamente. Esse plano, ele tem essa necessidade de trabalhar essas duas questões. Então, nós já temos aí, nos últimos 20 anos, uma preocupação internacional com as questões do trânsito. E de 2011 a 2020, nós tivemos a primeira década pela segurança do trânsito, chamada pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, que tinha como previsão e objetivo maior reduzir em 50% o número de mortes até 2020. Alguns lugares do Brasil, em específico, que tiveram programas acompanhados pela Organização Pan-Americana da Saúde, pelo Ministério da Saúde, conseguiram atingir esse índice de redução de 50%. Outros chegaram próximos, mas o Brasil, de uma maneira geral, quando a gente olha para a questão cidade, mas também para as questões das rodovias, a gente ainda está bem longe disso. Então, nós fechamos 2020 com cerca de 32 mil óbitos no Brasil. Em 2011, nós tínhamos cerca de 45. Então, a gente tem uma redução importante, mas ainda distante daquilo que a gente precisa fazer. E nesse momento que a gente vive, ele é justamente, hoje nós temos uma câmara temática desse Plano Nacional, de redução de lesões e mortes no trânsito, essas câmaras temáticas da Secretaria Nacional de Trânsito, elas são órgãos acessórios formados por especialistas que visam justamente trabalhar com a gestão para esse avanço da política de trânsito no Brasil e utilizar exemplos, e a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, trabalham isso muito conosco, a gente fazer a replicação de políticas que sejam efetivas em outras realidades e, obviamente, adaptadas para as questões brasileiras, mas que possam trazer esse sucesso, para que a gente consiga atingir esse objetivo. O grande marco que nós temos hoje, preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU, quando se fala em lesões no trânsito, é que a gente chegue a 2050, com a utilização maciça de sistemas seguros na maior parte dos países do mundo, e que a gente consiga frear essa magnitude. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 1.350.000 mortes no mundo todos os anos por questão de trânsito. E essa década foi criada lá em 2009 e efetivamente começou a funcionar em 2011, justamente porque se nada tivesse sido feito, a expectativa era de que isso dobrasse em 10 anos. Então, o que se conseguiu fazer fazer com a primeira década, mundialmente, foi frear o crescimento desse número de mortes. Aqui no Brasil, a gente conseguiu reduzir isso, né, como eu falei para vocês, de cerca de 45 mil para 32 mil mortes nessa primeira década. E aí, esses primeiros anos, né, dos anos 2020, aí, por conta da questão da pandemia, a gente tem algumas alterações nesses números, né, justamente porque a circulação de pessoas, de mercadorias, ela se alterou em decorrência da pandemia. Mas a expectativa é boa, né, de que a gente tenha realmente essa união. Né? Mas o trânsito por si só, ele é uma das políticas públicas menos democráticas que nós temos. Porque se você pega as outras políticas sociais, por exemplo, como a educação, a assistência social, né, a saúde, elas têm a existência de conselhos municipais, estaduais, né, conselhos nacionais, que são formados por usuários da política, por trabalhadores do setor, por representantes do governo. E no trânsito isso não acontece. A gente não tem essa abrangência para que a população, os usuários, os trabalhadores do setor tenham esses espaços qualificados para terem voz, para ter esse debate. Então, são espaços muito restritos para que isso se faça.
A gente está conversando com o Renan Soares Júnior, diretor nacional de comunicação da ABRAPSIT, a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Renan, diante de tudo que você falou, que você expôs aqui para a gente, para os nossos ouvintes, dá para a gente dizer que, basicamente, os problemas do trânsito no geral, né, os problemas da nossa mobilidade urbana, se tem como raízes aí? Uma, o individualismo, né, é um problema comportamental, e outra, a falta de planejamento urbano. Os problemas passam por esses dois itens? Você acrescentaria algum outro fator responsável por todo o problema que a gente vive até hoje? Porque a gente vê que isso não se resume às grandes cidades brasileiras, né? Esse problema é mundial, eu diria uma epidemia, né?
Exato. Hoje nós temos esse problema espalhado, né, por vários países. E aqueles que mais têm problemas, né, como é o nosso caso, né, países em desenvolvimento como o nosso, também sofrem muito com essa questão, né, da urbanização e da forma como isso é feito. Então, essas duas partes, né, que você falou, Maurício, elas são fundamentais para esse entendimento. Ou seja, a questão da estrutura, né, do tipo de política de transporte, de construção das cidades, e não é por falta de legislação, porque legislação a gente tem, né, que fale de mobilidade urbana, né, que fale dessa questão até para cidades menores, mas infelizmente a gente ainda não tem essa consciência coletiva do quão é importante a gente pensar nessa relação com a cidade, com o espaço urbano, né, de ter algo mais harmonioso que possa ser melhor. Mas você veja que, muitas vezes, essa solução, ela vem justamente desse encontro de desejos. Nós tivemos aquele movimento do Paz no Trânsito lá em Brasília, por exemplo, em 95, que foi abraçado pela sociedade, pelos entes governamentais, pela imprensa, e modificou uma série de questões em Brasília, que pelo seu desenho tem aquela questão da utilização do carro, né, e passou a ter esse olhar mais cuidadoso com o pedestre naquela época, inclusive trazendo números importantes, porque as pessoas viam de que, mas a frota vai crescer, o número de pessoas vai crescer e o número de óbitos vai crescer. E com aquela ação que eles fizeram, né, nos anos 90 ainda, antes do Código de Trânsito que nós temos atualmente, né, eles conseguiram, ali num prazo de 3 anos, demonstrar que a frota continuou crescendo, a população utilizando a cidade, e o número de óbitos desceu. Ou seja, então, tem a questão comportamento e tem a questão gestão interagindo para que isso se faça. E a questão do comportamento do sujeito no trânsito, né, que é o segundo ponto, além da questão da estrutura, nós vemos que isso tem muito a ver com o nível médio de formação do brasileiro. Ou seja, esse respeito ao coletivo, as práticas que a gente vê cotidianamente nesses espaços comuns, elas se replicam no trânsito. Então, você veja, são mudanças que, muitas vezes, elas demoram um tempo para acontecer, justamente pelo enraizamento cultural que nós temos. Você veja, esse ano nós comemoramos 35 anos da Constituição brasileira, da participação popular, dessa nova possibilidade das pessoas em pensar as políticas públicas, e nós também temos o da Lei Seca. Então, a Lei Seca, ela vem a partir de 2008, com 15 anos, em que a gente vê uma mudança de um comportamento em que a legislação precisou, né, se tornar muito mais severa, ou seja, tolerância zero, para que as pessoas conseguissem socialmente entender que não existe uma combinação segura entre álcool e direção. Por quê? Porque isso era visível das pessoas. Reunião, família, as pessoas bebiam. Você vê que as pessoas ainda pegam o carro, por exemplo, com a questão do álcool, e dificilmente você vê alguém dizer assim, não, deixa o carro aí, né? Chama um carro de aplicativo, não bebeu. Pessoas muitas vezes olham e falam assim, tomara que Deus proteja que chegue bem em casa, mas sabe que a pessoa está indo alcoolizada, né? E a gente ainda não tem essa preocupação. Nós temos outras questões de comportamento, por exemplo, como a questão do uso do telefone celular, né? O uso do telefone celular, ele está se tornando um problema cada vez mais importante do trânsito, né? De uma maneira emergente, se juntando à questão da velocidade excessiva inadequada que nós já tínhamos, dessa questão do álcool, né? E você vê que a gente ainda tem uma série de outras questões que vão se juntando a isso, né? Então, o celular é uma dessas novas. Então, essa modificação do comportamento, ela passa por um diálogo com a população para uma mudança de pensamento, porque para a gente mudar comportamento, a gente tem que mudar pensamento primeiro. Então, a maneira como a gente vai enxergar essa relação com a tecnologia, né? Porque essa questão da posse do automóvel é relação com a tecnologia, da utilização do celular é relação com a tecnologia, né? Então, tudo isso tem a ver com algumas coisas macro propostas pela sociedade de consumo que a gente vive, que muitas vezes nos leva a esse desequilíbrio que nós estamos vivendo, né? Então, esses dois aspectos da questão do ambiente, do investimento em políticas públicas, de um avanço no trânsito, né, que seja mais seguro, democrático, independente de como a pessoa o utilize, é algo chave para a gente conseguir esse sucesso, né? Porque esses sistemas seguros que a gente estava falando, essa modificação do panorama das cidades, né? O que tem sido adotado como padrão aqui no Brasil agora é o Visão Zero, né? Que vem da Suécia. É você transformar um ambiente em que o erro humano faça parte do cotidiano, já se conte com isso, ou seja, você não vai esperar um comportamento perfeito do ser humano. Uma das premissas que se parte é essa, que o ser humano é falível, né? Então, mesmo com estes erros, as pessoas não irão morrer. E isso implica, né, em modificação de calçada, em modificação de via, de sinalização, de questões estruturais importantes, da oferta de transporte público, né? Então, ou seja, uma questão estrutural bastante importante. Então, isso é uma das problemáticas que nos impacta nesse comportamento do trânsito.
Nós conversamos com o Renan Soares Júnior, diretor nacional de comunicação da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a BRAPSIT. Renan, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso, Renan. Obrigado aí pelos esclarecimentos, aí pelas explicações. Até uma próxima.
Tecnologia, Maurício. Apesar de o nosso primeiro entrevistado ter falado aí da tecnologia como um dos fatores para contribuir nesse índice de mortes no trânsito, né? Muita gente usando o celular enquanto dirige, mas a tecnologia também é uma das apostas para melhorar o cenário como uma aliada tanto na mobilidade e também na fiscalização. O desenvolvimento de ferramentas como, por exemplo, semáforos e radares inteligentes é considerado uma solução para um trânsito mais fluido e seguro.
Está cada vez mais presente a tecnologia, né? Já passou o tempo em que ficava aquele guardinha escondido atrás do poste lá com um bloquinho anotando a placa de quem está cometendo irregularidade. Hoje ainda existe, mas hoje tem radar inteligente, tem semáforo inteligente para controlar o fluxo, né? Por exemplo, Salvador, a tecnologia tem sido aí crucial para que a cidade registre uma redução no número de mortes, né? 50% a redução no número de mortes nos últimos 10 anos só na capital baiana. Por lá, os equipamentos estão instalados em locais estratégicos e tem uma finalidade muito importante para garantir a segurança em todas as épocas do ano.
Então, vamos saber como essas alternativas tecnológicas podem ajudar a diminuir o tempo nesses longos congestionamentos, conversando com mais um convidado aqui no episódio de hoje.
Para onde vamos?
Gregório Luz, pesquisador e diretor de Planejamento e Economia dos Transportes, com mestrado no Programa de Engenharia de Transportes da COPE-UFRJ e no Programa de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Gregório, tudo bem?
Tudo bem. Prazer estar aqui.
Gregório, eu vou começar te perguntando como o Brasil sofre com essa questão de longos congestionamentos? Como o trânsito, né, essa questão do trânsito afeta a vida do brasileiro?
O trânsito, sem dúvida, né, ele afeta consideravelmente a vida de todos os brasileiros, né, principalmente pelo tempo expendido no trânsito. Isso tem perdas mais gerais, né, no sentido de perdas econômicas, perdas de produtividade, porque as pessoas poderiam fazendo outras coisas, mas tem presas no trânsito, mas isso também afeta a qualidade de vida, né, o estresse, todo. É desagradável, né, você estar preso no trânsito, principalmente se você estiver no transporte público lotado e desconfortável. Isso também está relacionado também com até a exclusão social, principalmente por tempo, né? As pessoas às vezes passam tanto tempo se deslocando que sobra pouco tempo para ela realizar outras atividades, né? Isso na literatura de transportes até chama de pobreza de tempo, né? Time poverty. Então, e quando a pessoa passa tanto tempo se deslocando e não tem tempo para realizar outras atividades, e quando ela tem tempo, essas atividades muitas vezes estão fechadas, né? Fora do horário de funcionamento delas. Então, isso impacta em vários aspectos, assim, desde estresse, saúde, perda de produtividade, perdas econômicas, tudo basicamente isso.
Gregório, eu não sei se você enxerga dessa mesma forma que eu, mas todas essas medidas que a gente observa, medidas tecnológicas como semáforos inteligentes, radares inteligentes, que de alguma forma, dispositivos que façam a população economizar tempo no deslocamento, são apenas paliativos, já que a gente tem muito carro para pouca via, né? A gente tem uma demanda muito grande de deslocamento para quantidades reduzidas de via. A população aumenta a cada dia que passa e tudo passaria, né? Esse deslocamento mais eficaz passaria pelo investimento no transporte de massa. Você acha que a adoção de ferramentas como semáforos inteligentes, como radares inteligentes, que deem fluidez ao trânsito, de alguma forma elas têm alguma efetividade no deslocamento da população? De que forma essas ferramentas podem auxiliar na mobilidade?
Então, exato, você falou tudo, assim, a gente tem essas ferramentas de semáforos inteligentes, hoje está muito em alta, né, veículos autônomos, veículos elétricos e tudo, mas o que a gente observa é que essas inovações tecnológicas, elas podem, em certa medida, aumentar a eficiência, né, reduzir um pouco o congestionamento. Mas essa redução, ela é momentânea, né? Você tem uma redução agora, mas quando você tem a redução, o trânsito melhora um pouco, as pessoas têm mais incentivo em pegar o seu carro e usar ele, e daqui a alguns anos, ou até menos tempo, está tudo congestionado de novo. Isso é observado não só com as inovações tecnológicas, mas também com... Era um lema da uma visão da engenharia de transporte antigamente, que era a visão de prever e prover, né? Você prever a demanda futura e prover infraestrutura. Só que o que observou foi sempre aumentando o número de vias. Quando você aumentava o número de vias ou de faixas na via, né, você melhorava momentaneamente o trânsito, mas dava incentivo a mais pessoas utilizarem o carro. Em pouco tempo, isso estava novamente engarrafado, né? E está tudo parado. Então, não tem solução mágica, não tem tecnologia, assim, a princípio, né? Ao meu ver, que vai resolver o trânsito. O caminho seria uma mudança de paradigma de realmente investir em transporte público, investir em transporte de alta capacidade, né, de capacidade, como sistemas de BRT, metrô, trem, até mesmo ônibus, porque acho que todo mundo até já viu essa imagem clássica, que ela é muito famosa, da quantidade de espaço necessário para transportar a mesma quantidade de pessoas com carros e com ônibus, né? Então, é basicamente isso. O espaço viário é um espaço escasso e, assim, obviamente todo mundo gostaria de pegar o seu carro nessa garagem, fechar o vidro, ar-condicionado e fazer o deslocamento até seu trabalho. Mas, sob um ponto de vista comunitário, né, da sociedade como um todo, isso é inviável. E principalmente pela a forma como as nossas cidades estão estruturadas. Né? Nossas cidades, os empregos, normalmente as oportunidades, elas estão muito concentradas nas regiões centrais. Então, no pico da manhã, está todo mundo saindo das regiões mais periféricas, mais distantes do centro, indo para o centro para realizar essas atividades. Então, além da questão do espaço viário ser limitado e da quantidade de carros ser excessiva, a estrutura da nossa cidade não ajuda. Ela atrai todo mundo no mesmo horário, para o mesmo local.
Agora, muito se fala em Curitiba, né? Curitiba como um case de sucesso na implementação de alguns sistemas relacionados ao transporte público. A gente pode considerar mesmo Curitiba como uma cidade brasileira modelo na questão de mobilidade?
É, sim, sem dúvida. Curitiba, assim, é precursora. O sistema de BRT, né, foi inventado lá em Curitiba. O Jaime Lerner, foi prefeito de Curitiba, fez toda uma mudança de paradigma e o BRT foi uma solução que ele tinha características de um transporte de alta capacidade, de média capacidade, né, com as vias segregadas, com pouca interferência e barato, né, feito por ônibus. Então, assim, sem dúvidas, Curitiba, tanto na sua urbanização, né, no seu modelo de cidade, quanto nos investimentos em infraestrutura de transporte, é um case assim, de sucesso, um case que a gente tem muito a aprender com Curitiba.
Agora, por exemplo, você falou da adoção, respondendo a pergunta da Tayana, né, desses sistemas de transporte que viraram, entre aspas, uma febre no Brasil, especialmente depois do período pré-eventos brasileiros, né, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né, que são os BRTs, os sistemas com via dedicada, com via segregada, né, que tem como função carregar o maior número de passageiros possível, né, o transporte de massa de médio porte, né, a gente não sei se estabelece como médio ou grande porte, né, comparando com trem ou com o metrô, mas que tem uma via segregada que cumpriria esse papel de fazer, de promover o deslocamento de grandes populações. No caso do Rio de Janeiro, a gente observou que a cidade não estava preparada nem mesmo para receber essas vias, porque você cria uma via dedicada, uma pista, uma faixa dedicada para esse tipo de veículo e, ao mesmo tempo, você retira uma faixa dos veículos demais, né, dos carros de passeio, dos demais ônibus comuns, né, e para fazer instalação desse tipo de sistema, o transtorno seria muito grande, ainda está sendo, né, porque as obras ainda continuam no Rio de Janeiro, que deveriam ter sido encerradas logo após os Jogos Olímpicos, elas foram se arrastando, foram paralisadas e agora sendo retomadas. Qual a diferença entre as duas cidades, o Rio de Janeiro e Curitiba, passa pelo planejamento urbano no geral, de ocupação do solo? Por que uma dificuldade maior em outras cidades, se a gente for comparar, por exemplo, com Curitiba?
Então, eu não, assim, conheço exatamente o histórico em Curitiba de como foi a implantação, mas, assim, eu acho que, sem dúvida, deve ter tido algum tipo de transtorno na implantação desses sistemas. É igual na construção, em qualquer obra pública, né? Você, infelizmente, você tem um transtorno que afeta toda a população ali no entorno. O Rio, ele tem a característica, principalmente nas regiões mais do subúrbio, né? Na zona norte, onde passa o Transcarioca, Transbrasil, de serem regiões bem densas, né? Isso dificulta a implantação. Como você falou, ele também tira uma via do carro, uma via de rolagem para botar o BRT, mas, sem dúvidas, é um sistema muito mais eficiente, assim, com todas essas dificuldades enfrentadas. É um sistema que ele vai ser muito mais eficiente. Às vezes não pode não resolver o problema, principalmente por questões a gente chama de linhas de desejo dos deslocamentos, das pessoas querendo se deslocar para o mesmo local, no mesmo horário, mas sem dúvida ele alivia bem os problemas, a perda de tempo, né, nos deslocamentos diários. Essa é uma dificuldade, acho que, da implantação de qualquer sistema, principalmente que não seja subterrâneo, né, como o metrô, mas até o metrô tem transtorno, mas um sistema em nível, né, acima do solo, da dificuldade da implantação do transtorno para as pessoas do entorno, assim, principalmente uma cidade já bem consolidada como Rio de Janeiro e bem densa. Assim.
É como diz aquela plaquinha, né? Sempre que há uma obra, o transtorno é provisório, mas o benefício é permanente, né? O problema é quando esse transtorno
quando
se prolonga, né? Muito mais do que...
demora para chegar o benefício, né?
Pois é.
O ideal é tentar implementá-los no menor curto espaço, no menor espaço de tempo, né? Um espaço tanto curto, assim, fazer o mais rápido possível, fazer nem sempre é possível, não sei, as dificuldades financeiras, né, que são o BRT, apesar de ser bem mais barato que o metrô, enfim, tem para implementar, ainda tem um custo elevado. Então, às vezes, acho que a falta de recursos, então a falta é um planejamento não tão bem feito, ou a mudança de governo, né, de isso tudo pode impactar na implantação dos sistemas, mas o ideal seria fazer isso o mais rápido possível para minimizar o transtorno causado para a população.
Mas talvez o problema, né, Gregório, seja esse. Eu e a Tayana, a gente conviveu muito tempo com os problemas da cidade circulando pelas ruas, né, do Rio de Janeiro principalmente, e acompanhando que o problema do trânsito do Rio de Janeiro, por exemplo, não chegava aos pés do de São Paulo, mas...
Mas hoje já está ali...
Hoje já está...
A disputa acirrada.
A disputa está acirrada, e esse problema ao qual você se referiu, né, são cidades consolidadas, né, são cidades em que já não há mais espaço para você construir, principalmente essas zonas mais suburbanas, né, subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona da Leopoldina, não há mais espaço para você expandir, e qualquer intervenção nessas regiões resulta em um esgotamento, pelo menos momentâneo, né?
Sim, essa é uma dificuldade, assim, e um dos problemas também da dificuldade para melhorar a mobilidade, deslocamento, ser mais eficiente. Primeiro, assim, é necessário ter um planejamento integrado, né, de todos os modos de transporte. Assim, o ônibus com BRT, com o metrô, com o trem, eles devem trabalhar juntos como sistema e não serem pensados individualmente. Isso é muito importante que aconteça. Mas uma coisa também que a gente observa é que você pode construir sistemas de transporte público, melhorar a qualidade desse sistema, baixar, às vezes, a tarifa, né, reduzir o custo, mas que a migração do carro para esse sistema, ela passa por uma restrição ao carro, né, a cobrar dos usuários do carro, cobrar o custo, o impacto realmente eles causam para a sociedade como um todo, né, em termos de aumento de tempo de viagem para os demais usuários da via, a poluição emitida, o maior número de acidentes, né, que o transporte individual está associado com o maior índice de acidentes. É necessário restringir um pouco, em certos horários, pelo menos, o acesso do carro a certas regiões da cidade, né? Isso é observado, um país de sucesso é Londres, né, com o pedágio urbano na sua área central. Para você acessar o centro de Londres de carro, você tem que pagar um valor muito alto. Então, só vai acessar quem realmente precisa entrar ali, sabe, de carro. Caso contrário, você usar o transporte público. Mas também ressalto que não só restringir o carro, você também tem que dar as condições de transporte público, né? Não adianta nada restringir, cobrar mais caro do carro, tentar impor medidas que pesem no bolso sem fornecer uma opção viável para os usuários, né?
Em São Paulo, você falou de Londres, Gregório, em São Paulo tem o esquema do rodízio, né? Até que ponto essa medida, ela é eficaz de fato? Porque a gente continua ouvindo, né, a questão do problema do trânsito em São Paulo.
Não acho que seja uma medida efetiva de longo prazo. Assim como a gente falou das inovações tecnológicas, né, que elas podem melhorar momentaneamente o trânsito ali, eu acho que o rodízio é uma estratégia nesse sentido. Ela pode melhorar momentaneamente o trânsito, mas a longo prazo, teve um alívio, né, as pessoas continuam tendo incentivo de comprar carro. Quem tem mais dinheiro compra mais de um veículo, né, com placas com números diferentes para usar em diferentes dias. Então, eu não acho que seja uma estratégia realmente efetiva. Eu acho que o que a gente deve caminhar é no sentido de investir em transporte público, pensar no planejamento de transporte conjugado com o planejamento do uso do solo e medidas de restrição ao carro, mais como pedágio urbano, principalmente restringir e acessar certas áreas com carro, ou fazer o estacionamento em certas áreas, principalmente nas áreas centrais, mais caro, nesse sentido.
A gente tem o Rio de Janeiro como exemplo que está se aproximando de São Paulo, temos Curitiba numa outra ponta como caso bem sucedido. A gente tem no nosso país alguma outra cidade que pode ser considerada um exemplo de boas práticas, de boas políticas públicas de transporte, ô Gregório?
Eu acho que todas as cidades estão, uma grande parte das cidades estão tentando caminhar nesse sentido de investir mais em transporte público, principalmente depois da pandemia, em que os sistemas de transporte público sofreram um baque, né, por causa da queda da demanda muito alta A gente observa um movimento no Brasil como um todo das cidades começando a subsidiar o transporte público. Isso é interessante porque torna o transporte público mais competitivo, né, em termos de custo, ele sai mais barato do que o seu preço real, né? Você perguntou de exemplos de cidades, eu não sei exatamente se tem alguma cidade, exemplo, acho que não tem boas práticas ou casos interessantes de investimento em, por exemplo, em Curitiba, os BRTs. No Rio tem um grande investimento em BRT, você sei que o transporte ainda não está bom, está longe de ser esperado, mas a gente tem caminhado nesse sentido. São Paulo, a rede metroviária é muito interessante, né? Uma das mais desenvolvidas do Brasil. É um pouco isso, assim, não vejo exatamente uma cidade com boas práticas. Fortaleza tem boas práticas, principalmente investimento em transporte ativo, né? A caminhada e a bicicleta, eles têm um sistema de compartilhamento de bicicleta interessante, que isso também pode contribuir para a redução da dependência do carro. Acho que basicamente isso.
Agora você falou, Gregório, de integração, né? De ônibus, de sistema, para tentar justamente dar um pouco mais de fluidez a esse trânsito, a essa mobilidade que é muito, muito arrastada, especialmente no Rio de Janeiro, né? E isso se vê também em outras capitais, mas em São Paulo, apesar dos longos congestionamentos, a gente percebe que há, por exemplo, uma integração maior entre os sistemas ferroviários, o metrô e os chamados trens metropolitanos. No Rio de Janeiro, essa integração não se dá de uma forma tão organizada, né? A gente tem poucas estações conversando, poucas estações cruzando e principalmente o ônibus e o BRT excluídos desse cruzamento de modais. A gente sabe que a característica urbana da cidade do Rio, né, o relevo não é favorável, são necessárias muitas obras, por exemplo, para você cobrir a cidade toda com o metrô, você tem que perfurar rocha para poder atravessar o metrô da Zona Norte para a Zona Sul, você tem que fazer uma série de desapropriações. De que forma, porque o Rio tem uma dificuldade grande de interligar esses sistemas, interligar tarifária, de forma tarifária também,
e
né?
E a tendência é piorar, né? Porque a partir do ano que vem vai mudar o esquema de bilhetagem na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem o cartão Rio Card, né? Que ele funciona em todos os meios de transporte, até com esse esquema de bilhete único, de integração. A partir de 1º de fevereiro do ano que vem, ônibus e BRT terão um cartão próprio que não será aceito em trens da Supervia, em metrô, o que vai dificultar ainda mais essa integração, né?
Ou seja, você tem uma bilhetagem que é gerida pela prefeitura, valendo para os ônibus do município, você tem uma outra bilhetagem que é gerida pelas empresas estaduais de ônibus, que tem a participação também do metrô e do trem, que não vai integrar a partir de agora com os ônibus do município. Uma série de obstáculos para fazer com que essa integração se dê na prática, hein, Gregório?
Como eu havia falado, é importante, é fundamental que os sistemas de transporte sejam pensados de forma integrada, né? Não pensados separadamente, sistema de ônibus, sistema de BRT, o trem, o metrô, eles têm que funcionar como um sistema maior, né, de transporte, em que cada modo de transporte atenda a demanda ótima, ele tem uma faixa de demanda em que cada modo de transporte ele é indicado, e eles devem conversar entre si. Essa integração ela tem que ser, primeiramente, física, né? As pessoas têm que conseguir fazer a transferência modal, né? Mudar de um modo para o outro facilmente, né? As estações têm que estar bem conectadas, essa transferência tem que ser o mais fluida possível, mais sem impedimento, porque nenhum usuário de transporte público gosta de fazer transbordo, né, digamos assim, e isso tem que se pensar, obviamente, nessa integração tarifária, né? Os modos têm que se conversar, porque a gente sabe que, por exemplo, o ônibus, o BRT, essa gestão é a gestão municipal, mas o metrô é uma gestão estadual, o trem é estadual, mas o usuário não percebe assim, para o usuário é uma coisa só. Então, assim, tem um desafio, às vezes, político, né, de fazer essa gestão integrada, de conseguir ter políticas públicas, né? Uma política tarifária que integre os dois, o município, o estado, os ônibus intermunicipais também, metropolitanos, que eles conversam. Essa é uma dificuldade que não é só o Rio de Janeiro que enfrenta, acho que todas as cidades do Brasil enfrentam, de integrar esses sistemas que estão sobre diferentes jurisdições. Mas isso é fundamental para ter um sistema de transporte melhor e mais eficiente, né? Acho que a gente tem espaço para aumentar a eficiência do sistema para a gente melhorar essa integração, tanto física quanto tarifária.
Nós estamos falando aqui sobre Rio de Janeiro, São Paulo, como exemplos, vamos dizer assim, de cidades com os maiores congestionamentos
cidades
do Brasil.
Saturadas, né?
Mas existem outras cidades que enfrentam problemas semelhantes, Gregório?
Sim, eu atualmente estou como diretor de planejamento e economia de transporte aqui em Belo Horizonte, e esse é um problema que a gente enfrenta aqui também, de congestionamento, de trânsito intenso, que não é simples de se atacar, né? A gente tem investimento em transporte público, a gente tem um sistema de BRT, de metrô, a gente está subsidiando agora o sistema de transporte público aqui para, digamos, tornar ele mais competitivo frente aos modos de transporte privados, individuais. Mas não é simples. Assim, um dos caminhos que a gente está seguindo aqui é tentar construir cada vez mais faixas exclusivas para o transporte coletivo, dar prioridade para o ônibus, que ele transporta muito mais gente ocupando menos espaço. Então, esse tipo de transporte ele precisa ser priorizado. Mas não é um problema simples de se resolver, né? Como eu falei, é tão interessante, é importante ter medidas de prevenção, de restrição ao carro, né? De cobrar o custo que o transporte individual ele causa na sociedade como um todo, mas politicamente isso é muito difícil de ser feito, né? Porque é uma medida extremamente impopular. Então, caminhar nesse sentido, muitos políticos, né, eles, como se diz, eles não estão muito dispostos a tomar medidas nesse sentido, uma vez que vai ser muito impopular e sofrer muito, né, com as reclamações dos usuários, principalmente os usuários de carro, eles têm mais força, têm mais voz do que, às vezes, o usuário do transporte coletivo. Então, isso pode ser quase um suicídio político, assim, os políticos tomarem medidas nesse sentido, mas elas, do ponto de vista técnico, são necessárias. Eu acho que o desafio é conscientizar a população de que elas são necessárias, são importantes e que vai melhorar como um todo para a população da cidade, sabe? Às vezes, o usuário não tem essa visão, né? De quando você restringe o espaço do carro ou cobra mais caro do carro, eles não têm essa percepção de que é para melhorar, né? Eles acham que só vem isso de uma forma negativa.
A gente está discutindo aqui os problemas de mobilidade urbana. A gente tem batido muito na tecla do Rio de Janeiro, de São Paulo. Falamos do modelo que Curitiba se transformou para boa parte das cidades com a adoção do BRT. O BRT, pelo menos no papel, né? É uma solução para a mobilidade urbana, para reforçar o sistema de transportes, que é um sistema que carrega mais gente, né, do que, por exemplo, um ônibus articulado com via dedicada, né, com via exclusiva, acaba por dar mais fluidez, carregar mais gente ao mesmo tempo. Agora, a gente falou no começo da conversa, Gregório, a gente falou sobre semáforos inteligentes, radares inteligentes. Como esses dispositivos funcionariam e ajudariam na fluidez do trânsito, na segurança? A gente tem um levantamento recente, né, a respeito, por exemplo, de Salvador, em que essas tecnologias foram aí fundamentais para que a cidade registrasse uma queda de até 50% no número de mortes no trânsito nos últimos 10 anos, os semáforos inteligentes ajudando aí no trânsito de São Paulo. Na prática, como essas medidas tecnológicas funcionariam?
As inovações tecnológicas, elas melhoram, né, a eficiência, mas não resolvem, né? Mas hoje em dia a gente tem muito dado, né, de tudo. Todo mundo anda com celular, a gente está gerando dados com todo o celular, com GPS, então a gente tem muita informação de deslocamento nas cidades, de quais vias estão engarrafadas em qualquer, sei lá, minuto a minuto, né, ao longo do dia. Esse caso, por exemplo, do semáforo inteligente, da programação inteligente, a gente não conseguia fazer uma adaptação em tempo real para isso, né? A gente observava como é que era o trânsito, como é que era a dinâmica ali, e tentava fazer os tempos semafóricos, né, para minimizar o trânsito em determinados horários de acordo com pesquisas anteriores. Hoje em dia, com essa quantidade de dados que são gerados, o Google, acho que está prestando até um serviço, que ele utiliza a inteligência artificial para fazer essa programação semafórica. Então, ele vê, pelo Google Maps, né, pelo deslocamento dos usuários, ele sabe exatamente em qual momento a via está engarrafando, está ficando mais lenta, E aí ele programa esses semáforos de forma a minimizar isso. Mas, assim, toda a tecnologia, essa solução, ela tem uma limitação, né? Ela pode aumentar a eficiência ao máximo, mas se tiver muito carro na rua, assim, ela vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais utilizar. Então, são ferramentas importantes que devem ser adotadas, questões também de radares inteligentes para a prevenção de sinistros de trânsito são importantes. A gente tem uma perspectiva no futuro de ter carros autônomos, né? Esses carros, em teoria, serão mais seguros também, conseguirão evitar mais acidentes, conseguirão talvez se comunicar com o outro e isso... eles conseguem se comunicar um com o outro e isso talvez melhorar ainda a fluidez do trânsito, mas ainda se a gente tiver muito carro, a gente tem um espaço limitado, né? Vai chegar um ponto máximo que a gente consegue otimizar. Depois disso, só mudando, mais uma mudança de paradigma, do jeito que a gente usa, o jeito que o transporte está hoje em dia, né? Precisa ser mudado, a gente precisa de cada vez mais espaço para o transporte público de alta, média e alta capacidade.
É isso, nós conversamos com Gregório Luz, pesquisador e diretor de Planejamento e Economia dos Transportes, com mestrado no Programa de Engenharia de Transportes da COP-UFRJ e no Programa de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Gregório, muito obrigada por nos atender, por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês, foi um prazer conversar com vocês aqui, falar um pouco sobre mobilidade aqui nessa manhã.
Prazer foi nosso, Gregório. Obrigado, um abraço.
Um abraço.
Bom, é isso. Discutimos aqui possíveis melhorias. Enquanto a situação não melhora, vamos seguir perdendo tempo nesses longos congestionamentos e acabar sofrendo. O verão tá chegando, transporte público quente.
E no episódio de hoje, né, Thay, as vinhetas foram mais do que temáticas, né? A que ponto chegamos, né? Com esse trânsito não dá para chegar a ponto nenhum, né? Para onde vamos? Não dá para se deslocar desse
Maurício
jeito.
Maurício Bastos sendo Maurício Bastos.
Tiozão.
Bom, o Jabuticaba Sem Caroço de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Pra falar sobre... Ah, vou fazer também o trocadilho. Você falou do a que ponto chegamos. Eu falei, verão tá chegando, transporte público quente. Amanhã o assunto também é quente. Vamos falar das queimadas na Amazônia. Faz o tutuntz pra mim, vai.
Tutuntuntz.
É isso então, Maurício.
Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.